10 e 17, vamos para o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Amanhã assinala-se um ano desde que o primeiro caso de Covid-19 foi oficialmente confirmado em Portugal. No Fórum TSF fazemos o balanço destes tempos marcados pela pandemia e queremos ouvir a sua opinião. Como é que a Covid mexeu com a nossa vida? O que é que estes 12 meses mudaram na forma como vivemos o dia-a-dia, como olhamos os problemas, as necessidades e as prioridades do país? Queremos ouvir a sua opinião? Mudou alguma coisa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se em vez de participar de viva voz, preferir participar no debate online, só tem que escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos hoje ouvir a sua opinião, o que é que correu melhor e pior na forma como o país respondeu à pandemia. Que lições aprendemos? Que desafios temos agora pela frente? Sairemos desta crise que deixa um profundo rastro de destruição económica e social? Sairemos desta crise mais exigentes com o poder político? Mais conscientes do papel da escola, do Serviço Nacional de Saúde, da importância e da convivência social? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com a leitura do professor Viriato Sormenho Marques, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da Regia das Cadeiras de Filosofia Política e Filosofia da História. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Esta pandemia confrontou-nos com a instabilidade, com a falta de previsibilidade. Temos que reaprender a viver aqui num estado que não nos é natural. Professor, o impacto concreto da pandemia já nos terá feito ultrapassar aquele mantra do vai ficar tudo bem, mas já podemos dizer que nada irá ficar igual?
Muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia também aos ouvintes da TSF. Eu penso que esse mantra já foi ultrapassado até pelo saldo trágico da Covid-19 até ao momento. Ou seja, eu penso que a primeira coisa que devemos reconhecer quando falamos do balanço provisório da Covid-19, peço desculpa, é justamente o de que estamos ainda dentro do processo, não é? Portanto, tudo aquilo que possamos dizer é provisório, vai ser submetido a correção.
É um processo de avaliação em curso.
Exatamente. Estamos a fazer um balanço no caminho, digamos assim. E eu diria que, tentando tornar mais claro, mas sem simplificar coisas complexas, eu diria que perante o que está a acontecer, e que nos mexeu a todos profundamente, seja do ponto de vista profissional, laboral, psicológico, a todos, e está, digamos assim, a modelar a sociedade num sentido ainda totalmente, digamos, imprevisível, eu diria que podemos identificar talvez duas visões do que nos aconteceu até aqui. Se eu tiver de organizar as diferentes respostas e discursos, eu diria que há duas visões. Há uma visão, a primeira visão, e depois dentro delas encontramos várias modalidades, não é? Mas a primeira visão é uma visão que procura, de alguma forma, reduzir a Covid, a pandemia, a uma situação já conhecida, ou seja, tem dificuldade em reconhecer que isto é uma coisa nova, um desafio novo, e então procura rapidamente capturar, digamos assim, o que está a acontecer dentro das malhas de uma visão, de uma teoria e de uma prática anterior. E é curioso porque isto não é, um alinhamento ideológico político clássico, não é esquerda-direita. Não, nós encontramos, em toda a gama do espectro político, encontramos pessoas que se situam nesta visão e outras que se situam numa segunda visão, que, na qual pessoalmente me considero integrado, que são aquelas pessoas que pessoas e instituições, bem entendido, que pensam que é necessário demorarmos algum tempo a compreender como é que chegámos aqui. Ou seja, que existem aspectos novos neste desafio global e que, provavelmente, se não somos capazes de investir na compreensão da origem e da amplitude que nos está a acontecer, as respostas vão ser fracas e vão ser incapazes, digamos, de enfrentar o problema, não é? Mas, Manuel Cássio, se quiser, eu, em relação à primeira visão, que eu chamei a visão mais conservadora, não é? A visão que, de certa forma, diz que isto é um problema grande, mas é um problema para o qual temos resposta. Eu posso dar vários exemplos, não é? Por exemplo, nas redes sociais, todos nós temos as visões conspirativas, não é? As visões conspirativas são uma forma de dizer que isto não é uma coisa nova, não é? Portanto, que se sabe o que é que isto foi e tem-se uma resposta, dá-se uma resposta. Evidentemente que o problema das visões conspirativas é o problema de estarem completamente erradas e de terem, digamos assim, uma visão infantil da complexidade do mundo, não é? Mas também temos respostas dogmáticas e como filósofo fico muito triste por ter visto no início da pandemia alguns filósofos importantes, como o professor Agamben, em Itália, com uma resposta totalmente dogmática, ou seja, ele não foi capaz de perceber o que é que estava a acontecer e agarrou na sua grelha teórica, pôs em cima da realidade e, claro, que foi, todas as pessoas perceberam que era uma visão profundamente dogmática.
Estamos a tentar enfrentar o desconhecido com a receita do costume, com aquilo que já conhecemos, porque é mais cómodo?
Porque é mais cómodo também. A pressão que existe, por exemplo, sobre as políticas públicas, sobre os governantes, é gigantesca. O regresso à normalidade, não é? Portanto, esse lema que o que pode e o que está a acontecer muitas vezes é que se não percebemos o que é que na normalidade à qual queremos regressar está também de causa e raiz da pandemia, se não percebemos isso, não vamos regressar à normalidade. Vamos é entrar num ciclo de confinamentos, abertura, desconfinamento e o prejuízo económico e a perda de vidas humanas vai ser muito maior, não é? Por isso parece, Manuel Cássio, que a segunda visão, aquela visão, enfim, que pode ser mais demorada, mas que na minha perspectiva é mais segura, é aquela em que nós temos de reconhecer que, efetivamente, há qualquer coisa de novo em tudo isto, que, no fundo, a nossa ilusão de controlo, quer dizer, a nossa sociedade moderna, e quando digo moderna, não estou a falar de agora, estou a falar dos últimos 200, 300 anos da história da humanidade, com a construção de uma civilização tecnológica, foram baseadas na ideia de que nós podemos controlar a tragédia da vida, não é? Portanto, que podemos, no fundo, prever o que não aconteceu ainda, antecipar o imprevisível, não é? E realmente, temos de confessar com humildade, e penso que qualquer especialista na área da medicina, na epidemiologia, na virologia, deverá ser o primeiro a confessar que, com algumas exceções, não é? A pandemia surpreendeu-nos, não é? Apanhou-nos, de certa forma, não preparados. Porquê? Fundamentalmente porque a consciência de que estávamos, de que éramos demasiadamente sofisticados para podermos sofrer qualquer coisa como aquilo que aconteceu há 100 anos com a gripe espanhola, não é? Parecia como improvável e não, e aconteceu, não é?
Mas o vírus vem-nos... Diga.
É um outro aspecto que está relacionado com esta visão que me parece mais humilde e mais cuidadosa, é saber o seguinte. Bom, ilusão de controle. Nós temos uma ilusão de controle, é verdade. E a ilusão de controle não começou com esta pandemia, porque há quantos anos é que nós falamos em crise ambiental, em emergência climática? Há quantos anos? Em 2019, na véspera da pandemia, por exemplo, o grande horizonte estratégico da União Europeia era o Pacto Ecológico. É o Pacto Ecológico para combater a crise ambiental, a emergência climática. Portanto, quer dizer, quando nós percebemos que na nossa sociedade global contemporânea existe um problema gravíssimo, não é? Que é a forma como estamos a habitar de forma incorreta, perigosa e irresponsável o planeta, é natural que, digamos assim, esta pandemia, e este exercício penso que é compreensível, nós temos que saber se esta pandemia é uma coisa diferente disso ou se está relacionada com isso. E na minha leitura também, independentemente de, evidentemente, que há respostas que têm que passar pela medicina, que têm que passar pela indústria farmacêutica, por uma política pública sanitária global, com certeza, as vacinas, os remédios também são importantes para combater as consequências desta doença. Nós sabemos que isso, de facto, é importante, mas julgo que ganharíamos em perceber que esta pandemia tem tudo a ver com aquilo que no Pacto Ecológico Europeu e também no Acordo de Paris, em todas as questões que estão relacionadas com os desafios ambientais e climáticos, está em causa. Porque nós sabemos hoje, há muitos estudos que estão a ser publicados nas revistas, que a razão pela qual, nos últimos 40 anos, 75% das novas doenças são doenças zoonóticas, podem não ter a ver com o coronavírus, não é? Mas o coronavírus é um vírus zoonótico, ou seja, é um vírus que passa de animais para seres humanos. Isso tem fundamentalmente a ver com a maneira como nós estamos a tratar a biodiversidade, ou seja, a nossa intrusão em habitats de outras espécies, a sua distribuição, a transformação desses animais selvagens em animais de cativeiro, a própria produção industrial da carne nem sempre respeita, ou muitas vezes não respeita, critérios de segurança sanitária que são fundamentais. E, portanto, se nós seguirmos esta segunda visão, eu penso que acabaremos por ganhar tempo. Porquê? Porque ao percebermos que a Covid-19 é uma faceta da forma inábil e incompetente, temos de dizer com humildade, não é? Como estamos a habitar enquanto espécie este planeta, eu penso que nas respostas nós vamos com certeza encontrar soluções que sejam soluções mais duradouras, soluções mais, digamos, estruturais e que aproveitem melhor os recursos que são escassos e que sejam boas para a saúde e para a economia também e para a sociedade. Não é?
Estava a ouvi-lo, estava a lembrar-me de outra questão. A filosofia e a sociologia mostram-nos que o medo nos torna mais dóceis, que estes são tempos propícios a líderes autoritários. A Dom Sebastião, ou um Dom Sebastião com força que nos indica o caminho. Surpreendeu o professor Viriato Fermín Marques a forma como acatámos, ou por vezes até pedimos, mas como acatámos as limitações e a suspensão das nossas liberdades individuais?
Esse, digamos, é uma questão extremamente interessante e eu talvez dividisse a coisa em duas partes diferentes. Porque, por um lado, a pandemia... basta vermos como é que foi tratado em Portugal. Todo o processo de restrição das liberdades associadas à pandemia foi tratado de acordo com a nossa Constituição, ou seja, de acordo com as regras do Estado de Direito, respeitando os poderes soberanos do Governo, do Presidente da República, do Parlamento. Ou seja, eu considero que aqui não houve medo, não é? Aqui houve racionalidade política. Os direitos fundamentais têm uma hierarquia. E há um direito fundamental que é a base de todos os outros. E Portugal está bem situado porque fomos o primeiro, enfim, estivemos na vanguarda da abolição da pena de morte, não é? Que é o direito à vida. E eu julgo que houve uma certa demagogia, digamos populista, para facilitar, quando as pessoas se erguem em nome das liberdades individuais, esquecendo que, efetivamente, a limitação da restrição de movimento está associada com o facto de que todos nós podemos ser portadores de uma doença que pode matar os nossos vizinhos, os nossos concidadãos. E, portanto, quer dizer, uma política pública que não assuma a necessidade de defender o direito constitucional à vida, não é? Está a cometer um erro contra a própria democracia e contra a identificação dos cidadãos com a democracia como o melhor sistema político. Este é um aspecto. Há um outro aspecto, aí sim, penso que estava também no espírito da pergunta do Manuel Acácio, que é a forma como dirigentes políticos, e nós sabemos quais...
Aliás, ainda há dias, António Guterres alertou para essa questão. Os governos que se aproveitam da pandemia para desdemocratizar, permita-me o palavrão, a sociedade em que vivemos.
Em sociedades que têm democracias débeis, ou têm democracias sólidas, como o caso dos Estados Unidos, mas passaram por uma crise, e estão a passar por uma crise de destino muito significativa, não é? Porque não é em vão que se tem 4 anos de presidência Trump, não é? Portanto, quem pensar que os Estados Unidos estão ótimos está completamente enganado, não é? Mas é o exemplo, neste caso, de uma democracia muito sólida, o exemplo de como é que uma estratégia totalmente irresponsável acaba por criar uma situação de medo, de terror, e é capaz de colocar as pessoas umas contra as outras, não é? Portanto, quebrar a coesão dos cidadãos, que é um aspecto fundamental de qualquer sistema político saudável, não é? Eu julgo que o medo torna-se uma ameaça à democracia e à vida quando nos leva à paralisia. Agora, quando o medo significa um sinal de alarme e de alerta e é acompanhado por respostas de políticas públicas que são razoáveis, que são adequadas, eu penso que aí o medo torna-se, digamos, num fator de crescimento da prudência política e da maturidade dos sistemas políticos e da responsabilidade dos cidadãos.
Por vezes o medo é a chave da sobrevivência.
Exatamente, exatamente. Ainda não inventámos uma sociedade em que possamos todos viver em conjunto, que não tenha, evidentemente, a esperança é fundamental, a esperança faz parte da nossa condição humana, mas que prescinda da existência de reguladores emocionais e psicológicos, e o medo, a partir do momento em que funciona, digamos assim, como ponto de partida para respostas políticas e institucionais discutidas democraticamente, é fundamental.
Professor Viriato Sarmento Matos, muito obrigado por nos ajudar aqui nesta reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF, análise do filósofo, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Viriato Sarmento Marcos, deixando-nos aqui mais dados para este debate que hoje fazemos. Queremos ouvir a sua opinião. Assinala-se um ano desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19. O que é que mudou na nossa vida nestes tempos de pandemia? Como é que a Covid mexeu com a nossa vida? Alterou a forma como vivemos o dia-a-dia, como olhamos as necessidades, os problemas e as prioridades do país? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O que é que correu melhor e pior na forma como o país respondeu à pandemia? Que lições aprendemos? Que desafios temos agora pela frente? Sairemos desta crise mais exigentes com os diversos poderes? Mais exigentes connosco próprios? Mais conscientes do papel da escola, do Serviço Nacional de Saúde, da ciência, da importância da convivência social? Queremos ouvir a sua opinião e as suas reflexões. Recordo o número de telefone do Fórum, que lhe permite participar aqui neste debate, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, João Monteiro, é empresário, tem um restaurante, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Cássio, bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Bem, a minha opinião, situar um bocadinho aqui o meu trajeto, eu fiz gestão de operações de restauração durante 15, 20 anos e cumpri há 2 anos o sonho de ter um restaurante na praia. Eu e com dois parceiros, amigos de sempre e colegas de trabalho. E a mensagem que eu gostava de passar, né, eu sempre fiz durante toda a minha carreira um caminho de empatia, um caminho de criar proximidade com as pessoas, de criar proximidade com as equipas. E apesar de todas as dificuldades, e estes 2 anos, nós em 2 anos trabalhamos um, não é? Nos ter trazido dificuldades enormes, tanto a nível económico como a nível social, temos algo que achamos que nos fez passar melhor esta situação e sabemos que vamos vencer. Temos uma equipa unida, criamos empatia, os nossos parceiros foram, porque sempre os tratamos bem, foram sendo o nosso apoio, os nossos, até no caso, o senhorio, todas as situações que nós criamos com proximidade, com nós somos frontais, somos próximos, nós queremos dar, por um exemplo, nós temos todos os nossos funcionários, e temos 7, com contratos, com seguros, com todas as regras que se exigem e a segurança que eles precisam. Tenho hoje uma equipa a ferver em casa para vir trabalhar, ninguém saiu da empresa, como é óbvio, perdemos muito dinheiro, mas o caminho que, e isto ir um bocado em relação ao que o anterior interveniente disse, com empatia, com responsabilidade social, com proximidade, e na minha opinião, no meu caso, não me mudou, porque fiz sempre deste lema o meu caminho, nós só com os outros é que conseguimos. Se este é um momento de responsabilidade, de termos que estar confinados, de não podermos fazer certo tipo de vendas, mais à frente vamos conseguir todos juntos ultrapassar esta grande dificuldade.
Obrigado, João Monteiro. Ora, insistiu aí na importância do trabalho em equipa. Imagino que essa é uma expressão que tenha agradado muito à próxima convidada do Fórum TSF, professora Elvira Fortunato, é uma das cientistas portuguesas mais premiadas, mais citadas a nível internacional. Temos ouvido muitas notícias que envolvem a professora Elvira Fortunato, pioneira na eletrónica transparente, na eletrónica de papel. Ela é professora catedrática e investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, de que é vice-reitora. Dirige ainda o Centro de Investigação em Materiais e o I3N, Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação, integra ainda ao Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por ser Elvira Fortunato, obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui neste olhar abrangente que fazemos, neste dia em que assinalamos aqui um ano de pandemia. Professor Elvira Fortunato, a forma como a ciência respondeu à necessidade de termos uma vacina eficaz muito rapidamente, termos meios de diagnóstico acessíveis, sente que a ciência adquiriu aqui uma nova centralidade?
Muito bom dia, em primeiro lugar, a si e a todos aqueles que nos estão a ouvir, e gostaria de reforçar aquilo que disse quando me introduziu. Exatamente, o trabalho em equipa mostrou ser fundamental exatamente na área da ciência. O facto de termos uma vacina num espaço de tempo tão curto, termos testes de diagnóstico, tudo isto, sei lá, que há uns anos demoraria vários anos até se ter conseguido, com o investimento forte que foi feito na área da investigação científica, em ciência e trabalho em equipa a nível mundial, conseguimos ter estas ferramentas, estes instrumentos ao nosso dispor. Portanto, isto prova, esta pandemia, para além de toda a parte negativa que teve e vai ter na sociedade, no mundo, mostrou também que há coisas muito, muito importantes e, nomeadamente, acho que o olhar que todos nós, o cidadão comum, coloca na ciência vai ser de uma outra forma.
E essa cooperação pouco habitual, ou pelo menos com esta, não era tão acentuada, essa cooperação com um trabalho em rede entre cientistas de diversos institutos, diversos países, muitas vezes institutos e universidades que são concorrentes entre si, esta experiência poderá ser replicada no futuro, professor Elvira Fortunato?
Ah, eu penso que sim, isto também nos mostrou que quando trabalhamos em conjunto, quando se trabalha em equipa e quando se tenta resolver problemas desta natureza ou de outra, tudo isso é possível. Portanto, a equipa é fundamental e a ciência, eu costumo dizer, a ciência é global, a ciência não é regional, não é de uma universidade, não é de um grupo de investigação. A ciência é global e aquilo que nós todos fazemos é que a ciência, aquilo que se investe e tem investido na ciência, que ainda é pouco, reforço, tem que se investir mais em ciência e isto também mostrou que os países, aliás, veja-se também quem é que conseguiu pôr vacinas no mercado e que nós todos já estamos ou que iremos tomar. Portanto, aqueles que investem mais em ciência são aqueles que também ficam mais armadilhados e mais fortalecidos para poder responder a estas crises.
E essa é uma experiência que poderá ser replicada. Temos ouvido falar que temos diversos problemas de saúde e não só, mas que estão à espera de resposta. Poderemos, com esta nova forma de trabalhar mais em rede, poderemos dar passos mais rapidamente nesse sentido?
Sem dúvida. Aliás, na própria Comissão Europeia, foi lançada ainda durante a outra presidência a noção e 5 missões que tocam áreas extremamente relevantes, desde a parte do cancro, desde a parte das alterações climáticas, mar, etc. E essas missões têm como objetivo exatamente reunir um conjunto de cientistas de várias áreas, porque hoje em dia a ciência deixou de ser uma ciência que se faz em silos, que se faz sobre um domínio muito específico. Cada vez mais as várias áreas da ciência têm que colaborar entre si, e estas 5 missões que foram inclusivamente identificadas e que estão já em marcha na Comissão Europeia, eu penso que com toda a aprendizagem que tivemos agora durante a pandemia, se podem alcançar esses objetivos e resolver esses problemas de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente.
E esta importância, esta nova centralidade que a sociedade dá à ciência, poderá, em sua opinião, professora Elvira Fortunato, poderá provocar alguma mudança estrutural na forma como o Estado, como o investimento público, como as empresas investem em informação e ciência?
Eu espero que sim, quer dizer, aliás, nós ainda investimos muito pouco em ciência. Aliás, se olharmos até em termos globais, o Estado que mais, ou o país que mais investe em ciência é a Coreia do Sul. Investe 4% do PIB. Ora, nós estamos nem 2% a nível nacional ainda investimos. Portanto, há que investir, porque sem ovos não se fazem omeletes. Portanto, isso é fundamental.
E estamos a falar aqui de uma área essencial da nossa vida. Acredita que depois de tudo o que estamos a passar, o poder político passará a dar mais ouvidos à ciência, permita-me aqui a facilidade de expressão, passará a tomar ou a tender a tomar decisões mais baseadas no conhecimento científico?
Olha, eu espero bem que sim. Aliás, depois deste telefonema vou entrar numa reunião do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai reunir hoje pela primeira vez e que vamos inclusivamente falar sobre o plano que está em cima da mesa, o plano de recuperação e resiliência. Eu espero bem que sim, portanto, aquilo que nós pretendemos, cientistas e empresas, e não só os cientistas, portanto, eu acho que neste momento a sociedade, na sua globalidade, ficou muito mais sensibilizada para a importância que se tem de investir em ciência. Eu costumo dizer, portanto, a ciência, a investigação tem que estar em todas as agendas políticas, independente, a ciência não tem cor e tem que estar sempre em qualquer agenda política e não pode mudar ou não pode variar de acordo com os ciclos políticos.
E este poderá ser um momento de transição?
Eu espero bem que sim, aliás, eu sou otimista e tudo faremos para que isso seja feito. E estou convencida que vai ser feito.
Não lhe quero roubar muito tempo, porque julgo que estão à espera que termine aqui esta nossa conversa para iniciar essa reunião. Gostava só de lhe perguntar, professor Vivo Fortunato, estamos aqui a olhar para um lado da moeda, permita-me a expressão, o reforço da importância e da centralidade da ciência, mas o facto de as teorias negacionistas que recusam a evidência científica estar a ganhar cada vez mais espaço, muito à boleia das redes sociais, isto mostra que temos ainda um longo caminho a percorrer.
Sem dúvida, portanto, eu acho inconcebível como é que ainda existem pessoas que negam a evidência científica. Realmente acho, e acho que isso, esse assunto deveria ser mais falado, ou mesmo em termos das televisões, dos mídia, exatamente para tentar combater, porque as redes sociais são aquilo que nós sabemos, mas infelizmente, ou felizmente, é como a ciência, há sempre a parte negra e a parte branca. Mas é qualquer coisa que tem que ser combatido, porque a evidência científica é assim, não há argumentos. Contra factos não há argumentos.
E sente que, ou pelo menos tem esperança de que estes novos tempos em que, digamos assim, o lado negro dessa informação fica mais claro, nos pode, enquanto sociedade, dar mais consciência desse problema?
Eu penso que sim, acima de tudo, eu penso que são pessoas que não estão totalmente informadas ou que têm outras agendas que nós desconhecemos, porque eu não consigo entender como é que ainda há pessoas que negam a evidência científica, portanto, é qualquer coisa que eu não consigo entender. Olha, já agora também gostaria de lhe dizer uma coisa muito rapidamente. Estou hoje muito contente porque iniciámos hoje, tivemos parados aqui no laboratório um mês e hoje iniciámos aqui na Universidade Nova, na Faculdade de Ciência e Tecnologia, no Laboratório de Materiais, a atividade de investigação presencial. Estou muito contente, eu e toda a nossa equipa.
É uma, permita-me aqui a expressão, os jornalistas não devem usar aqui adjetivos, mas é uma boa forma de assinalar este ano de dor e de destruição que tem sido causada pela Covid. É o início,
exatamente.
É o retomar da esperança.
É o retomar da esperança e é novamente o trabalho em equipa e de forma presencial, porque há trabalhos, como imagina, que não podem ser feitos remotamente. Há muita coisa que pode ser feita, mas há outras que não. E temos projetos de investigação científica a decorrer, temos alunos de doutoramento, alunos de mestrado a acabar trabalhos e têm que estar no laboratório. Com todas as regras de segurança, como é evidente.
Professora Elvira Fortunato, foi um privilégio tê-la no Fórum TSF. Obrigado por nos ter ajudado aqui a refletir sobre a importância da ciência e o papel de centralidade que a ciência tem na nossa vida, ficando também esse desejo que o poder político, o poder que decide, permita-me aqui a redundância, passe a dar mais ouvidos à ciência e que a decisão política passe a ser mais fundamentada no conhecimento científico. Bom dia, José Navarro, está reformado de Gancho de Palmela. Bem-vindo a este debate.
Olá, Manuela Cássia, bom dia. Após ouvir aí a professora, eu já tinha refletido sobre o tema. E Manuela Cássia, a continuação das boas lições que eu tenho tido na vida é acreditar que eu dependo da árvore e não é a árvore que depende de mim. E, de facto, aquilo que a professora acabou de dizer vai no sentido da minha reflexão e do meu raciocínio. É a natureza que está primeiro, nós estamos depois. E a ciência, o esforço e a inteligência que alguns seres humanos põem com o seu esforço, com o seu trabalho, o seu conhecimento, porque a ciência não para, está sempre à procura, efetivamente, de conhecer a verdade, nunca dá a verdade como adquirida, ela é válida. E é a ciência que, efetivamente, nos orienta e que nos protege. Mas não é a ciência divina, a ciência do arcanjo, do anjo, mas cada um tem, efetivamente, a sua ideia e tem que refletir sobre si próprio e pensar do que é que depende. Manuela Cássio, no meio disto tudo, a única aprendizagem e a única medição que levei é que, de facto, toda a mercadoria tem na sua incorporação uma subtileza e uma astúcia. E o marketing político que está montado tenta convencer as pessoas que são os salvadores e fomento das pessoas. Não são. Não foram. A miséria e a desgraça que se abateu sobre o país, eu denunciei aqui neste fórum a quantidade de lares que existiam ilegais aqui no distrito de Setúbal. Chegou-se à conclusão que tínhamos perto de 1000 lares ilegais em Portugal. Esta mortalidade que os lares atravessaram, isto é da responsabilidade de quem? Da política, dos políticos. O Manuel Cássio, por aqui me fico e um bom dia para si e obrigado.
Bom dia, José Navarro. Parece que estava a adivinhar que o próximo convidado do Fórum TSF nos vai aqui falar de política. Bom dia, professor Carlos Jalali. Bem-vindo ao debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Professor Carlos Jalali é o coordenador de mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Professor, sairemos nestes tempos de incerteza, de muitas dúvidas, como há pouco salientava o professor Viriato Surmei Marques, ainda ao tempo da análise e não da conclusão, mas sairemos desta crise mais exigentes connosco próprios, mas com o poder político?
Eu creio que essa é uma das possibilidades que está em cima da mesa, efetivamente, mas não creio que possamos ainda dar por adquirido esse desfecho. Eu, para responder à pergunta, eu recuperava um célebre episódio político, não deste século, do século XX, quando em plena Guerra Fria o então presidente norte-americano Richard Nixon fez uma histórica e até então inédita visita à República Popular da China. E conta-se que a certa altura, na conversa entre os líderes destas grandes nações, se centrou no efeito das grandes transformações históricas. Que efeito é que elas tinham? E Nixon terá então perguntado ao primeiro-ministro chinês como é que ele avaliava o impacto da Revolução Francesa, ao que o seu interlocutor respondeu: é demasiado cedo para se avaliar. Isto para a Revolução Francesa, quase 200 séculos antes. E, portanto, no caso da pandemia, também creio que é demasiado cedo para se avaliar o efeito. Não estamos demasiado em cima do fenómeno para termos conclusões decisivas. Agora, podemos tirar daqui algumas ideias e algumas pistas. A primeira é que, de facto, os cidadãos passaram a interessar-se mais em política, porque veem o efeito que a política tem no seu dia-a-dia. Agora, como é que depois isso se canaliza em termos de comportamentos políticos? Aí os caminhos são muito mais diversificados, não é? E por um lado vemos mais interesse e mais exigência, mas também vemos, por outro lado, maior propagação, por exemplo, de notícias falsas, de teorias de conspiração. E a professora Elvira Fortunato falava há pouco do papel da ciência, que é absolutamente central, mas ao mesmo tempo vemos uma polarização de atitudes, e alguns dos dados que temos ilustram isso, com mais pessoas a acharem que devemos ter um input dos especialistas nas decisões políticas, o que faz sentido, mas também a percepção e dúvidas de um número crescente de cidadãos em relação à própria ciência e, digamos, àquilo que a motiva. E, portanto, mais exigência potencialmente sim, mas uma exigência que pode não ser produtiva se ela for depois canalizada para uma maior polarização política e descrença e falta de consenso sobre alguns aspectos políticos centrais nos quais temos que concordar para avançar. A política implica conflito, naturalmente, mas implica também consenso. E sem consenso é difícil termos uma política que é eficaz.
A história mostra-nos que estes tempos de grandes dificuldades, por vezes e por paradoxal que isso possa parecer, favorecem quem nos apresenta respostas aparentemente simples.
Sim, efetivamente, há um efeito inicial que é de, digamos, consenso face à adversidade, é o efeito rally around the flag, de apoiarmos quem está no poder, e vemos isso de forma transversal a nível global. A partir daí, suspeito que no caso desta pandemia, muito vai depender daquilo que é a resposta, não apenas à pandemia enquanto dimensão sanitária, mas também à pandemia enquanto dimensão social e económica. E suspeito que os efeitos políticos desta pandemia e, digamos, quem capitaliza a partir desta pandemia vai depender também da resposta que os atores políticos dão ao efeito económico e social que esta pandemia tem gerado e vai continuar a gerar durante ainda algum tempo.
E não saberemos como é que os diversos problemas causados pela pandemia irão, digamos assim, interagir uns com os outros, o problema sanitário, o problema económico, o problema, por vezes, um certo deslaçamento social. O que é que resultará do entrecruzamento de todos estes problemas?
Eu acho que aqui enfrentamos e coloco a questão não apenas para Portugal, diria que em termos das sociedades a nível global, um campo de escolha, de bifurcação no caminho que enfrentamos. Por um lado, o que vemos emergir a partir desta pandemia é a necessidade de maior integração e cooperação global. Enfrentar esta pandemia a nível estritamente doméstico é impossível, não é? Quer dizer, porque nós não conseguimos fechar as fronteiras e não conseguimos blindar apenas um país face a todos os outros, se a pandemia continuar a agressar a nível global. Mesmo os efeitos económicos não podem ser isolados. Se os outros países continuam a enfrentar esses desafios, nenhum país por si só pode impedir. Portanto, há claramente esta constatação da pressão para uma cooperação global e aqui a questão das vacinas e do chamado nacionalismo das vacinas que emerge é relevante, não é? Se tivermos uma parte do mundo que está vacinado e uma parte substancial que não está, a pandemia continuará a agressar a nível global. E com o risco de surgirem mutações e variantes que depois põem em causa a própria eficácia das vacinas. Portanto, há claramente aqui esta visão de uma pressão global, a ideia de que, para usar a célebre frase que se popularizou no início da pandemia, de que somos ondas de um mesmo mar quando enfrentamos esta pandemia. Ao mesmo tempo, e inversamente, há uma outra pressão que surge, que é a ideia de que precisamos de nos proteger a nós próprios. E aqui aplica-se não apenas ao nível nacional, mas até ao nível individual. Veja-se as dinâmicas de assambarcamento de máscaras e papel higiênico do início da pandemia, as medidas de assambarcamento de material médico pelos países no início da pandemia, ou agora a questão das vacinas. E, portanto, vivemos aqui num momento de bifurcação e acho que temos uma escolha a fazer em termos coletivos. Eu percebo porque é que aparece esta pressão de proteção individual, porque é a reação face a uma crise, mas suspeito que não conseguiremos lidar com esta crise, a não ser que compreendamos que é uma crise global e não apenas nacional.
Obrigado, professor Carlos Jalia, coordenador de mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro, ajudando-nos aqui também a tentar perceber os sinais deste nosso mundo, tentar perceber o que poderá mudar na forma como nos relacionamos com a política. Queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Que balanço faz destes 12 meses de pandemia? O que é que correu melhor? O que é que correu pior na forma como o Estado, como as empresas, como cada um de nós lidou com os problemas causados pela Covid-19? Sairemos desta crise que deixa um pesado rastro de destruição económica e social, mais exigentes com o poder político, mais conscientes do papel da escola, do Serviço Nacional de Saúde, da própria importância da convivência social? Estamos a olhar de outra forma para a necessidade de repensarmos o planeamento urbano e até a forma como vivemos as nossas casas? Queremos ouvir a sua opinião. Recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Retomamos o debate a seguir ao noticiário. Tomamos o debate aqui no Fórum TSF, neste dia em que se assinala um ano de pandemia de Covid-19. há um ano, foi assinalado o primeiro caso oficialmente confirmado em Portugal, amanhã, terça-feira, portanto amanhã, dia 2 de março, assinala-se esse primeiro aniversário desde que foi detectado o primeiro caso de Covid em Portugal. E hoje fazemos aqui um balanço destes 12 meses, tentando perceber como é que a Covid mexeu com a nossa vida, como é que estes 12 meses mudaram a forma como vivemos o dia-a-dia, também como olhamos para as necessidades, problemas e prioridades do país. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes, que balanço fazem, o que é que correu melhor e pior na forma como o país, desde o Estado às empresas, responderam a esta pandemia e que lições aprendemos e que desafios temos agora pela frente. Bom dia, Vítor Manuel Bastos, é professor Liga-nos do Montijo, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Primeiro que tudo, eu queria só esclarecer que não vou preferir opiniões pessoais, mas vou reportar o trabalho de uma tese de mestrado que defendi, sujeito ao tema Literacia de Informação e Documentação. Dessa reflexão terei os seguintes resultados. Quando a opinião política se sobrepõe à ciência e às suas recomendações, os executores da política devem prestar publicamente responsabilidades das decisões que tomaram. O conhecimento e domínio da literacia da informação em geral e da saúde em particular é indispensável numa sociedade de informação. Logo, não promover, formar, providenciar esse benesse é tornar, portanto, dependentes e indefesos os cidadãos, porque não conhecem formas de se defender ativamente. Politicar vitoriosamente as mentiras sobre a máscara de verdade é uma vitória pirrónica com elevados custos socioeconómicos e potencialmente lesivos. E termino com a seguinte conclusão. As frases quase sem nexo, sem sentido, como por exemplo, torne-se um agente de saúde, sem explicar como, sem explicar por que vias. O conselho, por exemplo, que uma das dirigentes da saúde deu, comprem um oxipulsímetro. Mas comprem um oxipulsímetro para quê? Sem saber funcionar com ele? Para que é que serve? É apenas mais consumismo? Onde é que está a informação que falta para as pessoas se poderem servir eficazmente desses instrumentos e então sim tornarem-se agentes de saúde? Muito obrigado ao Fórum.
Obrigado, professor Vítor Manuel Bastos. Preto aqui o debate online. Nosso ouvinte Miguel Arsénio Leite escreve: a pandemia veio demonstrar algumas fragilidades e desigualdades do país na educação, saúde e emprego. Demonstrou que os empregos não são seguros, sobretudo os de rendimentos mais baixos. Demonstrou que o Serviço Nacional de Saúde não tinha e não tem os meios de que precisa. Demonstrou que estamos totalmente dependentes de laboratórios de análise privados no controle da pandemia. E acrescente este nosso ouvinte, Miguel Arsénio Leite, a pandemia demonstrou que muitos alunos não têm acesso alternativo à escola, sendo por falta de equipamentos portáteis, sendo por razões de infraestruturas, acesso à net rápida no interior do país. Quanto a lidar com a pandemia, está a correr mal, pois estamos muito focados na Covid-19 e ignorar os efeitos do confinamento na saúde mental e física, na economia e na educação. O confinamento foi necessário, pois estávamos a perder a batalha contra a Covid-19. Agora é preciso batalhar contra os danos colaterais. Contributo deste nosso ouvinte que participa no debate online. Mas agora o encontro da professora Maria de Fátima Carioca, reitora da AES Business School, a Escola de Negócios Portuguesa. Professora Maria de Fátima Carioca é especialista na área da formação em direção e gestão de empresas. Obrigado, agradeço-lhe também por ter aceitado o convite para participar aqui nesta reflexão alargada que fazemos hoje no Fórum TSF, olhando mais aqui a economia e as empresas. Costumamos dizer que a necessidade aguça o engenho. Este tempo de pandemia foi tempo de mudança e inovação nas empresas, professora Maria de Fátima Carioca?
Olha, muito bom dia, muito obrigado à TSF e também muito bom dia a todos os ouvintes que que estão a ouvir este fórum da TSF, muito interessante, no dia em que se assinala, exatamente como disse muito bem, o ano em que o primeiro doente foi oficialmente declarado. É verdade que mudou muito desde há um ano atrás, seja em termos económicos, seja em termos também de inovação, e não há dúvida que o nosso engenho despolutou em 2 meses aquilo que muitos dos analistas esperavam acontecer nos próximos 2 anos. 2 anos foram intensificados, acelerados, e em 2 meses se concretizou muitas das transformações que estimávamos acontecer nos próximos anos. É verdade que nós neste momento pensamos de forma diferente. O anterior ouvinte falava exatamente em muitos dos paradigmas que de facto se esbateram, nomeadamente do emprego seguro, a universalidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde, etc. E também vivemos e relacionamos de forma diferente e trabalhamos e, nomeadamente, criamos valor de forma diferente. A verdade é que, para além da saúde e de tudo aquilo que a ciência contribuiu para o acelerar da resposta em termos do Covid-19, a verdade é que houve duas tendências, ou seja, a transformação digital e o trabalho, não só o trabalho e outras atividades fora do local onde normalmente eram realizadas. Estou a falar, por exemplo, do trabalho profissional realizado em termos de escritório que agora, em muitas das situações, pode ser feito de onde for. Agora é de casa porque estamos confinados, mas daí a uns tempos onde provavelmente já não estaremos confinados, de facto, o paradigma é completamente diferente.
Essa é uma questão...
Mas também a escola e todas as outras atividades. Mas a verdade é que houve muito do bom que veio, nomeadamente acelerou a produtividade, acelerou a retenção do talento, alguma coisa também fez em relação à sustentabilidade e à redução de custos, permitindo criarmos uma ponte que nos permita chegar ao tal novo normal que todos ansiamos. Da parte dos trabalhadores também, vários estudos apontam, vários inquéritos apontam para que a própria maior informalidade que existe em reuniões à distância, o espaço de trabalho mais personalizado, o estar junto de mais tempo junto da família ou de hobbies ou do animal de estimação, mas do ambiente onde se gosta também de estar, são dimensões e vantagens que trouxe esta nova situação. Há que repensar. Sim, diga, por favor.
Não, conclua. Eu é que estava a interromper o seu raciocínio.
Há que repensar que a tecnologia não resolve tudo, não é? E por isso o equilíbrio desejável, isto é, quanto tempo passar no escritório, quanto tempo passar em casa, quanto da escola online, quanto da escola presencial, isso é tudo para repensar. E há que repensar de forma colaborativa com os vários intervenientes e com os vários protagonistas, desde os empregadores, os empresários, aos próprios trabalhadores, ao Estado, para definir políticas, inclusivamente políticas de relações laborais. Em termos das organizações, aquilo que eu acho que repensar é a cultura mudou e por isso como é que nós vamos manter a cultura? Será que o próprio propósito se tem que ajustar a esta nova situação? E portanto acho que há uma certa reflexão a fazer e depois também uma certa ação a fazer, isto é, encontrar novos processos. E ainda há pouco falava com alguém que ia exatamente integrar hoje um conjunto de treino de pessoas novas na empresa e dizia a integração vai ser completamente diferente. É verdade. E por isso é esse repensar dos processos e também repensar das competências, não é? E isso já muito foi falado. Mas
essa...
em termos da cultura, dos processos e das competências, que é muito importante esta reflexão conjunta que há que fazer.
Essa transformação digital que envolve toda a sociedade, olhando aqui para as empresas, desde as lideranças e os gestores até aos trabalhadores, e também o nosso papel, todos nós, enquanto consumidores, esta transformação digital que nos engloba a todos em diversos momentos, em diversas áreas, poderá ter um efeito transformativo nos processos de trabalho?
Eu acho que já tem. Eu acho que ele já transformou os processos de trabalho. E mal estamos nós se achamos que não teve e estamos a sonhar com voltar para a situação onde estávamos. Não. Eu acho que nós devemos todos aproveitar exatamente esta transformação que se já deu, é verdade que foi pressionado por algo que nós, nenhum de nós desejou. A sociedade como um todo não desejou nem imaginou. Mas uma vez acontecendo, essa transformação foi pressionada e aconteceu. E agora há que aproveitar exatamente da transformação, como é que podemos sair mais fortes e diferentes, mais competitivos, mais salutares em termos de relacionamento social, depois de toda esta crise pandémica que ainda estamos, não é?
Não receia, professora Maria de Fátima Carioca, que esta transformação a que assistimos, não receia que assim que os alarmes deixarem de tocar, possamos voltar ao business as usual, ao mesmo de sempre?
Eu acho que receio quem pensa dessa forma, não é? E haverá, com certeza, pessoas que pensam dessa forma, desde empresários até trabalhadores que pensam dessa forma. Mas esses vão ser os verdadeiros excluídos, os verdadeiros excluídos do novo futuro, não é? Eu, se colocar, quer pessoalmente, quer em termos de organização, tenho de olhar como uma oportunidade para ser diferente de alguma forma, para sair diferente de alguma forma. Pessoalmente posso adquirir competências, e há competências que me chegam a casa gratuitas ao fazer formação, que de forma a adquirir e a ver as coisas de uma forma diferente. Mas também em termos de organização, tenho de pensar como é que estes novos processos e tecnologias me permitem chegar a oportunidades onde eu não chegava, seja através das plataformas, seja através de um outro modo de pensar.
Estes tempos de mudança, que estamos ainda aqui, porventura, num período de transição, colocaram também muitas mudanças na nossa forma de vida, até nos nossos hábitos de consumo. E, por vezes, quase em extremos muito polarizados, a recorrer muito mais ao negócio eletrónico, a comprarmos através da internet, mas, por outro lado, também dando um novo vigor ao comércio de proximidade, à lojinha que fica mais perto da nossa casa ou com as entregas porta a porta. Estas poderão ser também mudanças que vieram para ficar?
Eu penso que sim, penso que são mudanças que vieram para ficar, e exatamente uma das mudanças positivas, diria eu, porque da proximidade das relações, nomeadamente da proximidade do bairro, não é? Provavelmente há vizinhos que se calhar não encontrávamos sistematicamente, e que agora quando passeamos ou quando vamos à mercearia do bairro encontramos, e por isso essa proximidade que é tão humana é com certeza uma das vantagens, e penso que é algo que era muito bom que viesse para ficar. Todos teríamos a lucrar com o facto de vir para ficar. A internet é um utensílio, e por isso há que pensar nela como uma forma de nos relacionarmos diferente, de utilizarmos e de consumirmos de forma diferente, e, quiçá, ajustar inclusivamente os critérios de consumo, aproveitando exatamente essas duas facilidades que não são contraditórias, mas complementares. O facto de nós podermos aceder ao mundo através da internet, mas o facto também de podermos aceder a um conjunto de comércio local cara a cara e com muita proximidade.
Sairemos em termos económicos, sabemos que esta pandemia, que esta crise nos deixa uma pesada herança, tanto a nível social como a nível económico. Poderemos sair daqui em termos de tecido empresarial mais fortes, mais resilientes, que é uma palavra que está agora tão na moda?
Exatamente. Eu gostava que, e podemos fazê-lo, e estamos a tempo de o fazer, que saíssemos não resilientes no sentido de voltar ao mesmo, como o termo resiliência às vezes faz suspeitar, mas mais fortes, ou seja, com mais competitivos, deixando provavelmente algum conjunto de práticas e de comportamentos e de visões que tinham a ver com a situação e a conjuntura passada, e aproveitarmos esta nova conjuntura para sairmos mais fortes, mais saudáveis, mais competitivos e principalmente mais inclusivos. Dou-lhe como exemplo, é verdade que esta situação cria um enorme desemprego, e estamos a falar de milhões de pessoas, e todas essas pessoas terão um nome, e quando nós começamos a pôr nomes às pessoas, percebemos a dimensão e o agressivo da situação. Mas também é verdade que vai criar imensos empregos, alguns daqueles que nós ainda não imaginamos. Então, era aquilo que eu dizia, quer dizer, quer pessoalmente, quer em termos de organização, é nesse sentido do que é que nós vamos querer criar, para onde é que nós vamos caminhar, que é importante criar essas competências. Eu posso não fazer nada e esperar que a situação se resolva de per si, ou que alguém venha ao meu encontro para resolver a situação, ou posso ser proativo no sentido de sair mais forte desta crise. Espero que a maioria de todos nós e da maioria das nossas organizações tenha essa coragem para atacar o problema desta forma, com esta visão.
Obrigado, professora Maria de Fátima Carioca, reitora da AES Business School, professora que tem investigado nesta área da formação em direção e gestão de empresas, tentando-nos ajudar aqui também a perceber que consequências é que esta crise deixará a nível do nosso tecido económico e que estes desafios, ou melhor, estas respostas que fomos dando aos desafios colocados pela Covid, o teletrabalho, o teleensino, novas formas de relacionamento de trabalho, de que forma é que tudo isto poderá mudar a nossa economia. Bom dia, Júlio Carvalho, é veterinário, Liga-nos Lisboa, bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia, Manuela Cássio, muito bom dia a todos. Eu gostava aqui de iniciar esta discussão referindo que este tema da onde se insere a questão da Covid é um tema já muito estudado por uma comunidade científica que é recente, mas que tem estudado profundamente este assunto, nem todas as suas dimensões, que se designa como Global Health Security. Eu digo aqui security de propósito para reforçar esta dimensão securitária das ameaças que, no fundo, nós designamos em língua portuguesa como segurança sanitária mundial. É de referir que esta comunidade científica teve a sua primeira conferência mundial em Sydney em 2019, cerca de 6 meses antes do início da pandemia. E não é por acaso que foi em Sydney, na Austrália, e teve também uma presença muito grande de países asiáticos e que eles todos acabaram por ter uma resposta bastante satisfatória àquilo que foi a ameaça, um bocadinho porque estavam já com uma percepção de que algo era inevitável e que se iria passar. Esta questão securitária, que no fundo esta comunidade que é multidisciplinar estuda, tem a ver muito com a indissociabilidade das várias ameaças biológicas que, por um lado, podem ser decorrentes de origem natural, que é o caso do que se pensa que possa ter sido a Covid, mas por outro lado também de acidentes, como aconteceu com a Legionella em Portugal, por exemplo, um acidente industrial, ou também do uso deliberado, como é o fenómeno do bioterrorismo. Tendo estas ameaças indissociáveis, porque as respostas são semelhantes a todo este tipo de ameaças, esta dimensão securitária, que no fundo de onde deriva o conceito de segurança sanitária, estuda-se muito na área dos estudos de segurança, que são o ramo das relações internacionais e da ciência política. Portanto, logo aqui vemos que, a nível científico, não é só das ciências biomédicas, nem da epidemiologia, que são os verdadeiros especialistas neste assunto, mas também cientistas que vêm destes campos das ciências sociais. Este conceito, este enquadramento conceptual, foi, na generalidade, e eu reconheço que ainda há muito para estudar e que há algo novo também neste fenómeno, mas genericamente valida este enquadramento conceptual. E, essencialmente, naquilo que é o interface entre saúde e segurança, health security interface, e também no interface humano-animal, que, como já vimos, a grande maioria, e isto não é só da Covid, é também da Zika, do Ebola e todo esse tipo de doenças, que são emergências de saúde pública da mídia internacional, que derivam de doenças animais. Sendo assim, aquilo que preliminarmente, pelo menos penso que é observável, é que os Estados que lidaram com este assunto como um assunto de saúde tiveram respostas menos satisfatórias do que aqueles que lidaram com o assunto nesta dimensão securitária. E por isso é importante referir que, no fundo, a resposta exige aquelas abordagens que são role of government ou role of society, que foram no fundo referidas também e que são sistematicamente apontadas como as respostas para isso. Por isso, a nível de lições mais concretas e não tanto a nível conceptual, eu penso que é claro aqui que é preciso haver um reforço na área da vigilância e na detecção precoce. É importante referir que os hospitais não são a linha da frente, nunca foram, são o último reduto. A linha da frente é a área da vigilância, da detecção e da contenção que está mais dentro da saúde pública e outras áreas, Há a questão também das contramedidas, que no fundo onde se inclui a questão da vacinação e o investimento na investigação nesta área. Por outro lado, há aqui que referir que houve um desinvestimento na área da saúde animal a nível mundial. A Organização Mundial da Saúde Animal é mais antiga do que a Organização Mundial de Saúde Humana, que remonta a 1924, e este desinvestimento pode também estar na origem da eclosão de novas ameaças, dado que elas vêm todas do mundo animal. Por isso, esta necessidade do reinvestimento no setor da saúde animal é premente, também na questão da vigilância e detecção precoce a nível internacional, e a nível nacional é a chave, é a abordagem multissectorial, ou pan-governamental, e a nível internacional, a necessidade de mais cooperação internacional e um reforço do multilateralismo e, portanto, dos instrumentos multilaterais ligados a todas as ameaças biológicas, tanto ao nível da Organização Mundial da Saúde, Saúde Animal, da FAO, da Convenção das Armas Biológicas. Todos estes setores devem cooperar e ser reforçados para os Estados, porque é impossível os Estados sozinhos conseguirem controlar estas ameaças para o futuro.
Obrigado, Júlio Carvalho. Agradeço também o seu contributo para este debate, análise deste nosso ouvinte, veterinário que nos liga de Lisboa. Próximo convidado do Fórum TSF é o professor Joaquim Azevedo, professor catedrático e investigador da Universidade Católica. Bom dia, professor, bem-vindo a este debate. É também membro do Conselho Nacional de Educação. Ora, uma das grandes consequências, das grandes mudanças no nosso dia-a-dia que esta pandemia nos trouxe foi a mudança na escola. Aliás, neste momento temos os alunos a ter, a maioria esmagadora dos alunos, com aulas em casa, aulas à distância. Este ensino à distância, a escola adaptou-se às exigências sanitárias desta pandemia, mas ter-se-á, professor Joaquim Azevedo, adaptado também às exigências pedagógicas desta pandemia? Terá mudado alguma coisa, de facto, na forma de ensino?
Bom dia também a todos. Claro que sim, que mudou. Obrigou a mudar muita coisa, também na forma como se ensina e se aprende. E até aí, não é por acaso que alguma investigação que já vai sendo produzida também a nível internacional demonstra que uma das áreas onde as coisas têm sido mais difíceis para professores e para alunos é, por exemplo, no campo da avaliação. Todos os estudos apontam para isso. Mas também é verdade que trouxe alguns contributos muito positivos para o trabalho dos professores, por exemplo, no campo da cooperação, da colaboração entre professores. Isso foi claro, houve um salto enorme a esse nível. Na utilização das tecnologias e das plataformas de ensino à distância também, é evidente, mas é muito importante como aprendizagem para o futuro, nomeadamente se viermos a adotar um sistema mais híbrido ou misto de ensino. E por outro lado, no campo dos alunos também foi uma fonte de aprendizagem e há estudos muito interessantes que dizem que aquilo que os alunos mais valorizam foi, no campo da sua autonomia, o saber organizar-se. Portanto, competências que dizem respeito à capacidade autónoma de se organizar, de estudar, de se estruturar, isto feito ao mesmo tempo num clima de muitas desigualdades, não é? Porque também muitos estudos têm evidenciado isso. Há muita desigualdade no acesso e na ligação à internet, muita desigualdade na qualidade, na adequação, não é? E um uso eficiente e também essas respostas educativas de qualidade. E é evidente que, como eu dizia há pouco, se no campo da lecionação houve aqui reestruturações, adaptações, por exemplo, quanto às aulas, ao tempo de presença dos alunos e dos professores em termos síncronos e assíncronos, houve aqui muitas adaptações. Também é verdade que se mantêm muitas dificuldades, não é? Na parte que diz respeito à avaliação, não é? A parte da avaliação continua a ser uma questão central e uma dificuldade quase intransponível. Tem havido recurso a muitos dispositivos, aplicações, questionários online. Tem-se feito, digamos, os professores têm inventado e recorrido a muitos dispositivos, mas é muito difícil porque os alunos também não estão habituados, por um lado, e por outro lado também os pais e outros adultos interferem imenso naquilo que é a prestação dos alunos. E, portanto, é muito difícil. Tem havido uma adaptação enorme, um esforço enorme de todos em se adaptar e responder à situação, mas não deixa de ser um desafio contínuo e permanente, mas uma fonte de aprendizagem que pode ser muito útil, como dizia, para o futuro, porque o ensino, mesmo que volte a ser 100% presencial, pode ter aqui nas plataformas de ensino à distância e não já neste ensino remoto de emergência, nas plataformas de ensino à distância, pode ter aqui um elemento complementar muito, muito importante.
Essa é uma questão que eu gostava de desenvolver nesta conversa consigo, professor Joaquim Azevedo, porque estamos aqui num período de transição entre o ensino mais tradicional e o ensino que utiliza aquelas ferramentas digitais que temos à nossa disposição. Que escola poderá sair desta pandemia, professor Joaquim Azevedo?
Se estivermos disponíveis para aprender a sério, a todos os níveis, desde os profissionais aos alunos, às escolas e aos dirigentes políticos, estivermos disponíveis para aprender, pode sair daqui um ensino bastante mais qualificado, porque todo o ensino presencial pode, até aproveitando a grande disponibilidade dos alunos para as tecnologias digitais, pode beneficiar imenso do recurso contínuo, diário, às plataformas de ensino à distância. E isso precisaria de ser bem trabalhado, porque essa é a grande, grande vantagem que tem toda esta aprendizagem. Os professores tiveram que mergulhar em todos esses dispositivos e tecnologias, e os alunos também. E agora poderiam manter para efeitos de atividades assíncronas e eventualmente uma ou outra atividade síncrona, podem dispor de outra forma da organização do tempo escolar. E isso é muito, muito promissor, o que se chama este ensino misto, esta formação mista, mas não retirando a preponderância e a relevância do ensino presencial, que isso é indiscutível em todo o mundo.
Professor Joaquim Azevedo, não tem coragem de roubar mais tempo, sei que interrompeu a reunião em que estava a participar para nos ajudar aqui nesta reflexão. Agradeço-lhe também por isso. Não, a análise não. Do professor Joaquim Azevedo, professor catedrático e investigador da Universidade Católica, membro do Conselho Nacional de Educação. Foi secretário de Estado e foi um dos impulsionadores do ensino profissional em Portugal, há largos anos que investiga o ensino básico e secundário. Ajudamos aqui também a tentar perceber que herança nos deixa esta pandemia a nível do ensino. Bom dia, Antero Seguro, está reformado, desde Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao auditório. Esta pandemia trouxe à luz do dia fragilidades que foram evidentes na saúde e na educação. Foi um sinal, esperemos que o Estado esteja atento e, sobretudo, os portugueses estejam atentos e obriguem o Estado a tomar posição e a defender um Serviço Nacional de Saúde e a defender um ensino geral e que chegue a toda a gente. O futuro vai ser completamente diferente. Este é o ano zero de uma nova era que nos vai trazer problemas graves, não é? Estando o Estado perfeitamente dominado pelas políticas neoliberais que assentam no lucro exacerbado cada vez mais, as pessoas vão claramente ficando para trás. Se nós não acordarmos para esta realidade e não tomarmos uma posição clara sobre isto, vamos ter mais do mesmo e sempre para pior. Esperemos que as coisas mudem. Obrigado.
O contributo e os extras nos deixa este nosso ouvinte, Liga de Vila Nova de Gaia, Antero Seguro. Próximo convidado do Fórum TSF é o professor Adalberto Campos Fernandes, é médico, professor da Escola Nacional de Saúde Pública, especialista em saúde pública e administração da saúde, foi ministro da saúde. Bom dia, bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos. Ora, toda esta pandemia, sendo aqui uma questão sanitária, colocou aqui o papel do Serviço Nacional de Saúde e o papel da saúde aqui no centro de todo este debate. Sendo professor de Alberto Campos Fernandes, que existiu de facto uma mudança na percepção que a sociedade tem, por um lado, da importância e do papel central do Serviço Nacional de Saúde?
Bom dia. Sim, com certeza. Aliás, o ouvinte que acabou de falar pôs a tónica nesse aspecto. Eu creio que não se trata apenas de uma mudança de paradigma a nível nacional do país, mas de todo o mundo, da Europa e, enfim, de todo o mundo. Pela primeira vez, os Estados foram confrontados com uma circunstância relacionada com uma crise de saúde que pôs em causa o modelo económico, desenvolvimento social e, portanto, um modelo de criação de riqueza. E eu acredito que o que tem acontecido agora no mundo inteiro, na União Europeia, onde se discute neste momento uma nova aproximação às políticas de saúde, com mais integração, imaginando a possibilidade de uma União Europeia para a saúde, que os países, os Estados e naturalmente o nosso também, possam ter uma reorientação estratégica, trazendo mais investimento público para a saúde, mais dinamização da ciência, da inovação e da investigação, e isso a benefício de todos, porque esta não foi seguramente a última das pandemias. Esta foi a mais grave e a de efeitos mais devastadores dos tempos modernos. Mas nós temos que preparar o futuro e o futuro, de facto, é um futuro de risco.
E o futuro passa, não sei a que passadas estas horas de emergência, possamos esquecer a importância e a centralidade do Serviço Nacional de Saúde e esqueçamos esta necessidade de um reforço dos meios, reforço do planeamento e cooperação do Serviço Nacional de Saúde?
Não acredito. Repare, mesmo antes da crise, a Organização Mundial de Saúde pugnava por um ideal, que é um ideal estratégico de sistemas de saúde que garantam a cobertura geral e o acesso universal. Claro que os governos têm restrições financeiras, todos eles têm, muitas vezes olham para a saúde como um centro de custos, como uma despesa que não para de crescer, e existe alguma dificuldade até a aceitar os acréscimos de despesa que resultam da inovação, da chegada de novas tecnologias, novos medicamentos. Eu creio que isso mudou, e mudou, como foi dito, aliás, pelo ouvinte anterior, porque a exigência cívica das populações, das sociedades, vai ser diferente. Nós não vamos mais deixar de considerar que o investimento em ciência não é um bom investimento, que mobilizar recursos para novos medicamentos, novas tecnologias, o acesso a cuidados de saúde de qualidade para todos em tempo adequado. E isso acontece em Portugal, em Espanha, na Europa toda. Há, de facto, entramos numa época diferente, numa era diferente, e nenhum Estado vai conseguir aceitar viver com este dilema ético de que a saúde fica para depois de outras prioridades. A prioridade da saúde é indiscutível, até porque pela primeira vez na nossa história nós tivemos aviões parados no chão, economias paradas, o desemprego a crescer e ninguém, seguramente, com responsabilidades políticas presentes ou futuras, vai querer estar impreparado ou sem condições para reagir em circunstâncias futuras que se possam vir a repetir.
Seria, na sua opinião, professor Alberto Campos Fernandes, seria positivo que existisse um acordo abrangente a nível político para passarmos a ter um investimento plurianual no Serviço Nacional de Saúde?
Sem dúvida. Aliás, eu, quer em documentos legislativos e até na primeira versão da Lei de Saúde, que foi produzida, isso foi elencado. O Presidente da República tem repetidamente falado disso. A saúde é uma matéria transversal que envolve o conjunto da representação do país, portanto não é um assunto de facção, nem de um lado nem do outro, é de facto um imperativo estratégico do Estado que tem que unir todos aqueles que são hoje governo e aqueles que eventualmente venham a ser governo amanhã, para que nós não tenhamos sobre isto uma mudança de caminho e uma alteração de estratégia. Portanto, nesse sentido, quando verdadeiramente se fala de um consenso alargado, é de um consenso alargado que deve congregar a maior parte dos agentes políticos que estão em representação parlamentar, até porque não há um único que não defenda isso, que não defenda o reforço do Serviço Nacional de Saúde e que não defenda o reforço do investimento. Repare, investimento em infraestruturas e equipamentos, certamente, na modernização, também no reforço das condições de trabalho, na melhoria das condições de trabalho dos profissionais. Isso tem que ser encarado, de facto, de frente, porque obriga à mobilização de recursos financeiros, mas também pela ideia de que a saúde não são apenas hospitais, não são apenas centros de saúde. A saúde é, de facto, todo um conjunto de práticas em que as políticas todas têm que estar envolvidas, a educação, o desporto, os transportes, a mobilidade, e isso é uma matéria que obriga toda a sociedade. E, portanto, claramente que sim, é preciso que todos nos entendamos sobre isso, e eu creio que há condições para que isso aconteça.
Poderemos, para além dessa questão da necessidade de, e essa decisão está nas mãos do poder político ou dos poderes políticos, mas para além dessa questão do reforço dos meios humanos e materiais, assistimos aqui durante esta pandemia a uma maior cooperação entre os hospitais que passaram a funcionar mais em rede. Sente que depois daquilo por que passámos agora haverá de facto uma mudança, digamos assim, na política de funcionamento dos nossos hospitais? Uma gestão mais integrada, mais em rede?
A palavra-chave foi aquela que acabou de referir, que é a colaboração e também a cooperação. Naturalmente que dentro do sistema público, importantíssima, como foi visto, também na chamada à colaboração de outros setores, nomeadamente o setor social, o setor privado, as farmácias comunitárias, todos os agentes que têm um papel a desempenhar nas respostas em saúde. Repare que hoje o mundo está a olhar com muita esperança para a chegada de vacinas que possam conferir imunidade e nos proteger relativamente ao vírus, ao SARS-CoV-2, e estamos a falar de uma colaboração multilateral entre Estados, entre a União Europeia, entre os países e grandes conglomerados farmacêuticos internacionais, privados, que têm feito o desenvolvimento das vacinas. Portanto, nestas matérias, quando está em causa o interesse público, quando está em causa a salvaguarda das vidas e da vida humana, nós temos que trabalhar em palavras que são colaboração e cooperação. Naturalmente, o Estado tem que ser regulador, tem que ser exigente, tem que ser capaz de orientar aquilo que é feito em direção do interesse das pessoas, mas não é uma cultura de facção, não é uma cultura de confronto, não é uma cultura de confrontação e de guerra que alguma vez libertará o planeta das imensas necessidades que tem no setor da saúde hoje. É o que é, a inovação terapêutica e tecnológica está nas mãos da maior parte das companhias farmacêuticas, têm uma natureza privada e isso viu-se neste processo negocial, mas isso em si não é um mal, desde que os Estados sejam capazes de impor regras, de definir condições de acesso aos bens e aos produtos. E, portanto, é isso que estava a dizer. Colaboração, cooperação. Uma questão que se está a discutir agora é, por exemplo, sobre as vacinas e a vacina russa, se vai ou não ser avaliada pela Agência Europeia, isso pode ser uma possibilidade. Isso significa também que o multilateralismo em saúde tem que ultrapassar as barreiras e os constrangimentos geoestratégicos, que muitas vezes não têm nada a ver com o interesse particular das pessoas e com o interesse concreto das pessoas.
Obrigado, professor Adalberto Campos Fernandes, professor da Escola Nacional de Saúde Pública e ex-ministro da Saúde, ajudando-nos aqui também a refletir sobre esta questão. Passo a palavra neste Fórum TSF à diretora artística da Cultural Kids, nos Liga do Porto. Bom dia, Cristina Bastos, bem-vinda a este debate.
Olá, bom dia. Obrigada por acolherem a minha participação. Em primeiro lugar, dizer que numa reflexão sobre o que foi feito, e nós somos uma microempresa na área da educação e cultura, o que nos parece mais difícil é a falta de sincronia entre as medidas anunciadas pelo Governo a partir de abril de 2020 e a ação que as empresas desenvolvem em função das medidas previstas, que depois, por falta de sincronia e de concretização por parte do Governo, não se ajustam àquilo que é o trabalho desenvolvido pelas empresas. Eu dou um exemplo. Nós tentámos criar produtos e soluções online, digitais, para fazer chegar a cultura às escolas. O que nos deparámos foi com escolas muito interessadas, mas com dificuldades objetivas na execução e na fruição do produto. Isto porquê? Porque não têm internet com força suficiente, porque a luz vai abaixo, porque não têm projetores nas salas de aulas, etc, etc. E não estamos a falar de zonas recônditas no país, estamos a falar de escolas na área metropolitana de Lisboa. Para além disto, eu acho que o principal desafio que nós temos é sermos capazes de nos organizar e planificar a nossa capacidade de antecipação. E com isto quer dizer o quê? Há um assunto que não tem sido muito falado e que eu gostava de pedir aos vossos convidados que pensassem sobre ele, que tem a ver com a previsível quebra da natalidade. Isto vai ter um impacto tremendíssimo no próximo ano, neste ano e no próximo, seguramente. Se olharmos para 2008, a crise se calhar não foi tão profunda e o impacto na natalidade foi muito tremendo. Isto vai ter impacto a nível de consumo interno e vai ter impacto a nível do mercado de trabalho, quer na educação, quer na cultura.
E obrigado, Cristina Bastos, por essa questão que nos coloca aqui, este ponto na agenda de reflexão que hoje aqui fazemos. Já nesta fase final do Fórum TSF, vamos ao encontro do bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. E começa esta conversa espreitando aqui o debate online, onde a nossa ouvinte, quando perguntamos como é que estes 12 meses de pandemia mudaram a vida do dia-a-dia, e ela, a nossa ouvinte Inês Pinto Machado, escreve: estou separada do meu companheiro desde setembro. Estes tempos vão deixar uma herança pesada.
Bom, antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite e também por se debruçarem sobre esta situação. Eu julgo que estes tempos deixam-nos, pelo menos, com uma maior clarividência e com maior visibilidade para aquilo que é também parte da nossa saúde e que nem sempre teve, de todos nós, a maior atenção. A nossa saúde psicológica é componente integrante da saúde como um todo e, de facto, está afetada, como a saúde física, por aquilo que são estes tempos de pandemia, não só pelos momentos de confinamento, mas também, mas essencialmente porque nós vivemos tempos de grandes transformações, de muita incerteza, onde muito daquilo que era as nossas rotinas, os nossos hábitos tiveram que se adaptar, e isso não é igual para todos. Isso não é algo que todos tenhamos as mesmas condições para fazer, em termos de contexto, condições de vida, e também não estamos todos nas mesmas condições naquilo que são as nossas competências, ou seja, a nossa resiliência para nos podermos adaptar e lidarmos com estes problemas, que são problemas novos e que exigem de nós, por serem prolongados também, um consumo de energia, digamos assim, que nos leva a ter que utilizar o nosso melhor. Assim, às vezes não conseguimos sozinhos.
Esta pandemia confrontou-nos com a nossa fragilidade, colocou-nos um pouco ao espelho, colocou-nos também frente a frente com a instabilidade e a falta de previsibilidade, que são tudo questões com que nós não gostamos muito de lidar. Temos aqui falado muito da questão das doenças não-Covid, que é necessário um plano para recuperar esses doentes que ficaram para trás. A nível da saúde mental, precisamos também de um plano de emergência?
Pois precisamos certamente, porque até já precisávamos de medidas muito fortes antes de entrarmos nesta crise pandémica. E nunca é demais salientarmos isto. Ou seja, nós partíamos de um enorme déficit de atenção dado à saúde mental e portanto, esta crise vem agravar fortemente tudo isso. Nós assistimos nos últimos tempos a maior visibilidade e maior atenção, algumas medidas foram tomadas e, portanto, há coisas positivas que têm vindo a ser feitas na resposta a esta crise nesta área, mas também é verdade que quando olhamos para o plano de recuperação e resiliência, vemos ainda pouco. Não quero dizer que não seja muito face àquilo que era a situação anterior, caso venha a concretizar-se. Há muitas medidas voltadas para aquelas pessoas que já sofrem de uma perturbação mental. Há muitas medidas que são muito importantes, porque essas pessoas hoje em dia também têm respostas muito reduzidas, mas nós não podemos deixar passar esta oportunidade sem cuidarmos daqueles que são uma grande maioria de pessoas, de acordo com os estudos que vão existindo nesta matéria, que sofrem, que têm sofrimento psicológico e que, se tiverem algumas delas o apoio que necessitam, poderemos prevenir, podemos, portanto, ter uma atitude mais promotora da saúde mental e, com isso, evitar que algumas delas possam vir a desenvolver perturbações mais tarde. E isto ainda não me parece que esteja totalmente consagrado nas prioridades que estão a ser neste momento discutidas e propostas para o país nos próximos anos. É preciso, nesse aspecto mais, é preciso seguir o caminho que já se fez com o reforço nas escolas que tem vindo a acontecer do número de psicólogos, por exemplo, mas também de outros técnicos especializados muito importantes para o apoio não só nesta situação que estamos a viver, mas para a recuperação das aprendizagens que vai ser necessária fazer. E que sem termos as competências, os recursos humanos nos locais, nas escolas para fazer, não seria possível. Ora, o que está a acontecer neste momento, aí nesse aspecto, é um bom sinal, é uma boa medida para podermos prevenir, para podermos promover, para podermos recuperar. Aquilo que tem que acontecer também na saúde é na linha daquilo que aconteceu com a criação do Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS24, que é uma demonstração de que muitas vezes o que era dito, que existia um grande receio, de um estigma à volta dos serviços nesta área. Ora bem, os mais de 70 mil atendimentos demonstram que, quando os serviços estão disponíveis, quando é possível rapidamente recorrer a um psicólogo, e neste caso 7 dias por semana, 24 horas por dia, isto é algo que as pessoas recorrem, e assim também é necessário que aconteça onde há o calcanhar daquilo do sistema, e que até agora não há qualquer informação que venha a ser resolvida e que diz respeito aos cuidados de saúde primários, aos centros de saúde e à necessidade das pessoas terem um acesso fácil de proximidade a
este serviço. E obrigado, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos. É com esta reflexão que chegamos ao fim deste Fórum TSF, com que assinalamos estes 12 meses desde que o primeiro caso de Covid foi oficialmente confirmado em Portugal.